Deus abençoe vocês, é uma alegria entrar em suas casas. Se você estiver por perto, por favor, passe por aqui para fazer parte dos nossos cultos. Eu prometo que o faremos se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado novamente por virem. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse pastor e esse líder de louvor, eles não se davam bem e isso começou a afetar os cultos. E um domingo de manhã, o pastor, durante a pregação, disse que estava disposto a mudar. Depois disso, o líder de louvor falou, leu o salmo, eu não me moverei. Na próxima semana, o pastor falou sobre doar. O líder de louvor se levantou e leu o salmo, Jesus pagou tudo. Na próxima semana, o pastor falou sobre não fofocar, sobre ficar de olho na sua língua. O líder de louvor, eu amo contar histórias. O pastor ficou muito frustrado. Ele se demitiu e disse à congregação, Jesus me trouxe aqui e Jesus está me levando embora. O líder de louvor então leu, que bom amigo nós temos em Jesus. Levantem suas Bíblias e repitam comigo. Essa é a sua Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu quero falar com vocês hoje sobre não abastecer o fogo. Todos nós temos oportunidades de fazer as pessoas parecerem ruins. Ouvimos rumores e coisas que não temos certeza de ser verdade, mas somos tentados a repeti-las. Não é que somos pessoas ruins, apenas estamos dizendo o que ouvimos. Ou talvez sabemos de algo sobre uma pessoa que é verdade, eles cometeram um erro, falharam. É fácil se justificar, porque você está dizendo a verdade. Há muitos casos que é verdade, que você não precisa dizer. Nós devemos fazer o nosso melhor para nunca mostrar as pessoas num holofote. 1 Pedro 3,10 diz, se você quer ver o seu dia cheio de bondade, aqui está o que você tem que fazer. Não diga nada maldoso ou prejudicial. Vivemos em uma sociedade que é cheia de rumores, fofocas, insinuações, falatórios, pessoas falando na internet, no trabalho, na escola, eles são intrometidos, curiosos, eles adoram agitar as coisas. Eles não têm problema em repetir as coisas que sabem, que apenas metade é verdadeira. De propósito, eles vão deixar alguns detalhes apenas para provar o seu ponto. Se não formos cuidadosos, seremos infectados e nos tornaremos portadores do veneno deles. Você ouviu o que eu ouvi? Eu tenho uma grande notícia. Eu tenho informações fresquinhas. Eu li um ditado que gostei. Se você já ouviu algo ruim sobre seu vizinho, então deixe morrer com você. Em outras palavras, você ouviu alguma fofoca recentemente? Você já leu algo suculento na internet? Uma amiga te deu uma informação interna sobre uma pessoa? É verdadeiro, é inédito, eles mentiram, eles traíram. Aqui está o que você deve fazer. Não vá até o telefone, não ligue para 3 amigos, não entre na internet para os expor. Deus diz, deixe morrer com você. Não diga uma palavra sobre isso. Alguém disse assim, todas as pessoas carregam um pote de gasolina e um pote de água. Quando você ouve rumores, fofocas, informações suculentas, você pode colocar a sua gasolina nisso. Pode abastecer o fogo e piorar, ou você pode fazer o que Deus diz e colocar água nisso, tentar ajudar a resolver. Muitas pessoas estão usando a gasolina. Eles tentam justificar, mas Joel, essa é a verdade, eles estão errados, eu só estou contando os fatos. Sim, eles podem ser culpados, mas a Escritura diz que o amor cobre o erro. O amor não expõe, o amor não diz a 5 pessoas, o amor não entra no Facebook e coloca combustível no fogo. O amor diz, eles cometeram um erro, mas Deus pode restaurá-los. Eles fizeram besteira, mas Deus tem um novo começo. Eles fizeram algo errado, mas eu não vou aumentar a dor deles, falando sobre eles, fazendo eles parecerem mal. Eu vou mostrar misericórdia e vou deixar morrer comigo. Quando você sabe algo negativo sobre uma pessoa, você poderia facilmente mostrar a eles um holofote. Isso é um teste. Como você responde a isso vai determinar o quão alto você vai. Se você adicionar combustível no fogo e dizer para todos os seus amigos agitar tudo, isso vai manter você parado onde você está. Porque Deus não vai promover um fofoqueiro, um intrometido, um achador de erros. Mas se você tiver o seu pote de água e ajudar a apagar o fogo, se não dizer nada sobre isso, se cobrir aquele erro, então você vai passar no teste. Esse é o tipo de pessoa que Deus promove. A verdadeira pergunta é: quando ouvimos informações suculentas, inéditas, vamos usar a nossa disciplina para deixá-las morrer conosco? Alguns anos atrás, eu estava jantando com um amigo meu. O nome de um homem surgiu na conversa. Eu sabia antes dele que aquele homem estava enfrentando problemas judiciais. Ele tinha feito algo errado e estava com problemas com a lei. O amigo que estava falando não sabia nada sobre isso. A minha natureza humana queria que eu falasse para ele. Afinal de contas, aquele homem não havia me pedido para não dizer. Era tudo verdade. Eu tinha minha gasolina e eu tinha minha água. É muito tentador jogar apenas um pouco de gasolina no fogo. Eu não sei como ele está, eu ouvi falar que talvez ele tenha um problema judicial. Eu poderia agitar um pouco. Mas eu sabia que havia uma chance daquilo nunca vir a público e que a opinião daquele amigo nunca mudasse. Mas se eu fosse indisciplinado e dissesse o que eu quisesse, então, por minha causa, a opinião daquele amigo seria sempre ruim. Quando você protege uma reputação, você está plantando uma semente para Deus proteger a sua própria reputação. Em nossas conversas, devemos perguntar a nós mesmos. Número 1, será que o que eu sei, sem sombra de dúvida, que aquilo é verdade? Ou será que eu ouvi aquilo de terceira ou quarta mão? E número 2, mesmo que isso seja verdade, isso é absolutamente necessário? Eu realmente preciso dizer aquilo ou eu apenas quero dizer? Aquele meu amigo que estava jantando comigo não tinha nenhuma conexão com aquele outro homem. Não havia razão, eu não fiz isso. Mostrar aquele homem uma luz desfavorável. Muitas vezes pensando, bom, eu só vou dizer para esse meu amigo, isso não vai magoar ninguém. Mas essa pessoa vai contar para outra, e essa para outra. Assim por diante, não importa como eles contem, não vai ser a mesma coisa, as coisas vão ser exageradas, vão fugir da proporção real, o que é grande vai ficar maior, o que é ruim vai ficar pior. É por isso que, se você ouvir as coisas de terceira ou quarta mão, você deve ver isso de forma duvidosa. Isso pode estar tão contaminado, tão mal interpretado, que muito pouco dele é verdade. Não acredite, até você ouvir da verdadeira fonte. Vitória e eu temos bons amigos agora, mas há mais ou menos 10 anos atrás, eles não tinham nada a ver conosco. Eles gostavam de nós à distância, estávamos em posições similares, mas alguém que não nos conhece bem, que não pode aguentar o favor de Deus em nossa vida, envenenou a opinião deles sobre nós. Eles tiraram coisas do contexto, muito unilateral, mostraram como somos essas pessoas terríveis, que fizemos mal a alguém, que não podemos ser confiáveis, e assim por diante. Quando esse casal nos conheceu, eles disseram, vocês não são nada parecido com o que aquelas pessoas disseram. Desde então, nos tornamos grandes amigos. Meu ponto é, não acredite em tudo que você ouvir. Não deixe a internet e as pessoas que são invejosas, pessoas que não podem aguentar o sucesso, envenenem a sua opinião sobre outra pessoa. Outro dia, um homem veio até mim dizendo, Joel, você ouviu de fulano de tal? Pelo jeito que ele disse, eu sabia que aquilo não era bom. Eu sorri e disse, muito educado, não, eu não ouvi. E se não for bom, eu nem quero ouvir. Você não deve deixar as pessoas te encherem com lixo. Alguém quer falar mal de uma pessoa? Fofocar? Colocá-los para baixo? Não fique parado aceitando tudo isso. Diga para eles, não, obrigado, meus ouvidos não são latas de lixo, eu não quero ouvir esse lixo. Você quer falar mal sobre eles? Fofocar, julgar, agitar a contenda? Essa é a sua escolha, mas você terá que procurar outra pessoa para fazer isso. Você tem que colocar os pés no chão e não permitir as pessoas envenenarem a sua vida. Você não deve almoçar todos os dias no escritório com pessoas que fofocam, falam mal do chefe, reclamam da empresa, colocam lixo nos seus amigos. Isso é semear a discórdia. Isso é uma das coisas que Deus odeia. Mas, Joel, se eu não almoçar com eles, eu não vou ter ninguém para almoçar comigo. Eu prefiro estar sozinho e não envenenado do que deixar esse lixo entrar em mim. Você sabia que os espíritos são transferíveis? As escrituras dizem para não ficarmos ao redor de pessoas nervosas ou nos tornaremos nervosos. Se você ficar ao lado de fofoqueiros, então você se tornará um fofoqueiro. Se ficar ao lado de uma pessoa que só encontra defeitos, você vai ficar igual a ela. Se você ficar ao lado de curiosos e intrometidos, e esse espírito curioso e intrometido vai ficar em você. Cuidado com quem você se associa. O seu tempo é muito valioso para ser envenenado. Todos nós conhecemos pessoas que cuidam das outras pessoas, menos delas mesmas. São intrometidas, curiosas sobre os romances das pessoas, tentando conseguir a última notícia. Deixe-me te contar o que eu ouvi. Você não vai acreditar o que eu descobri. Elas são intrometidas e estão sempre espalhando rumores. Eles têm uma opinião sobre tudo. E eles vão falar para você, quer você queira ou não. Eles tentam cuidar da vida de todo mundo, mas a verdade é que não conseguem cuidar nem da própria vida. Seja gentil, respeitoso, mas não se associe com um intrometido. Ouça, se eles falarem sobre outra pessoa na sua frente, não seja tolo, eles vão falar sobre você na frente de outra pessoa. Temos que perceber que é errado, do mesmo jeito, ouvir ou falar a fofoca. É preciso das duas coisas para fofocar, a boca e as orelhas. A semente e o solo. Provérbios 11, 13 diz, o que fofoca sai por aí espalhando rumores, mas uma pessoa de honra tenta silenciá-los. Perceba, o que fofoca tem a gasolina, mas quando você é uma pessoa de honra, você tem a água. Você defende, você mostra misericórdia, você a cobre. Se alguém começa a fofocar perto de você, se começar a falar mal de alguma pessoa, você pode fazer duas coisas. Número um, você pode dizer, acabei de me lembrar, tenho que fazer uma ligação, tenho que me afastar. Ou você pode educadamente se afastar. Se você quer ser mais ousado, diga, ao invés de falar sobre eles, por que não oramos por eles? Se passássemos o mesmo tempo orando pelas pessoas, o tempo que usamos para falar sobre eles, então eles mudariam. Quando você é uma pessoa de honra, você defende a sua família. Você defende os seus amigos. Você cobre suas fraquezas. Se eu ouvir alguém falando sobre e souber que você faz parte da família de Lakewood, eu vou fazer tudo o que eu posso para defender você. Mas Joel, um dos seus membros tentou me jogar para fora da estrada semana passada. Não, eu tenho certeza que não era a intenção. Ele devia ter derrubado o celular, ficou distraído. Não, cara, ele buzinou, colocou sua mão para fora. Eu tenho certeza de que ele estava louvando a Deus e dizendo, você é bom o tempo todo, você é bom. Eu não vou colocar gasolina, eu vou colocar água. Vocês são meus amigos, vocês são minha família. É assim que vocês precisam ser com as pessoas em sua vida. Defendê-los, se levantar por eles. Alguém começa a fofocar, falar mal, a sua atitude deveria ser, ei, você está se metendo com a pessoa errada, essa é a minha família. Eles são parte da minha igreja, são meus amigos, meus colegas de classe. Você tem a responsabilidade de ajudar a parar essa fofoca. Você deveria ser especialmente leal com a sua própria família, seus pais, seus irmãos, seu irmão, cunhado, seus parentes, seus primos. Você pode nem sempre concordar com eles. Eles podem te dar nos nervos de tempos em tempos. Eles podem ser um pouco diferentes, não importa. Se alguém começar a falar sobre a sua família, é seu dever colocar um fim nisso. É o seu sangue. É quem Deus escolheu para ficar com você. Eu já vi pessoas, alguém está falando sobre alguém de sua família e eles se jogam. É, eu sei do que você está falando, eles foram uns idiotas. A vida toda tive que aguentá-los por anos. Não, coloque um fim nisso. Eles podem não ser perfeitos, mas você pode dizer algo. Sim, eu sei que eles são um pouco diferentes, eles têm problemas, mas sabe de uma coisa? Eles estão crescendo, eles estão mudando. No fundo, eles são boas pessoas. Essa é a minha família, eu os amo. Seja leal, defenda-os. Mas Joel, você não sabe o que eles fizeram. Meu irmão pegou dinheiro de todos da família e não nos pagou. O meu pai fugiu com outra pessoa, estragou nossa família. Isso é uma pena, mas ainda assim é a sua família. É fácil chutar as pessoas quando elas estão para baixo. É fácil julgar dizendo, eu te disse. Mas a atitude honrosa a fazer é continuar no caminho certo e ajudar a restaurá-los. Ajudar a trazer a paz de volta à sua família. Eles têm muitas pessoas tentando colocá-los para baixo. Eles deveriam poder contar com você como família para ajudá-los a se levantar. Eu me sinto muito abençoado, porque eu sei que eu tenho membros de minha família que me defenderiam até o dia da minha morte. Eu posso sair e roubar um banco, roubar um carro. Eles diriam, ah, o Joel não está roubando, está pegando emprestado. Ele está tentando ajudar alguém. Por trás das portas fechadas, eles me diriam para me acertar. Mas na sua frente, eu não posso fazer nada de errado. Eles são a minha família. Eles acreditam em mim, eles são leais, são pessoas honráveis. Se não podemos contar com a nossa família, com quem podemos contar? Provérbios diz, um amigo ama o tempo todo, mas um irmão nasce para a adversidade. Vamos dizer que os nossos amigos são ótimos. Todos nós precisamos deles, mas há algo a respeito da sua família. Eles nasceram para a adversidade. Nos tempos difíceis, a sua família precisa de você mais do que nunca. Muitas vezes nós deixamos contenda, ciúmes, competição, a divisão nos separar. Vá acima disso. Se livre das diferenças. Pare de argumentar a respeito de coisas que não importam. Daqui a algum tempo, todos nós teremos ido embora. Seus irmãos, irmãs, primos, parentes, eles precisam de você. Ajude sua família, defenda-os, cubra suas falhas. O livro de Gênesis diz que Noé esteve na arca por 190 dias, com sua família e com todos os animais. Choveu por 40 dias e depois levou 150 dias para a água descer. Você pode imaginar como Noé deve ter se sentido, sendo apertado, não somente pelos animais, mas com toda a sua família, todos os seus parentes, 190 dias, sem nenhum lugar para ir, sempre juntos. Alguém disse que quando ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi sair e ficar bêbado. Não era certo, mas ele tinha aguentado muito. Nós rimos, mas muitos de nós não aguentamos uma reunião familiar de um dia. Imagine 190 dias de reunião familiar, com todos os seus parentes, sem poder sair de casa. Quando Noé estava deitado no chão de sua tenda, bêbado, passando o mal, totalmente pelado, ele havia tirado todas as suas roupas, o seu filho mais novo, Cã, chegou e viu seu pai ali, bêbado e pelado. Aí saiu e começou a dizer a todos. Ele encontrou seus dois irmãos. Vocês não acreditam o que o papai fez. Ele está se fazendo papel de bobo. Ele está bêbado. Ele está abraçando seu pescoço. E assim por diante. Ele disse a todos que pôde encontrar. Ao invés de cobrir o erro de seu pai, ele o expôs. Ele colocou gasolina no fogo. Os outros dois filhos fizeram o oposto. Eles foram até a tenda de Noé. Eles viram seu pai deitado ali bêbado e pelado. E se viraram. Eles se recusaram a olhar para o seu pai. Eles pegaram algumas cobertas, voltaram para a tenda, sem olhar para o seu pai daquele jeito, eles cobriram Noé com aquelas cobertas e eles estavam dizendo com essa ação: papai está errado, ele fez escolhas ruins, ele está deitado aqui, bêbado e pelado, mas nós não vamos fazer como nosso irmão mais novo, Cã, e sair por aí dizendo a todos, expondo ele e adicionando gasolina no fogo: nós temos água e vamos cobrir a sua falta. Eles estavam dizendo, ele é nosso pai, é nossa carne e sangue. Sim, ele está deitado aqui, mas nós vamos protegê-lo enquanto ele está aqui. Vamos defendê-lo quando ele está por baixo. Não vamos deixar mais ninguém vê-lo dessa forma negativa. Quando Noé acordou, ele percebeu o que aconteceu, percebeu que seu filho tinha exposto os seus erros e que seu outro filho tinha cobrido as suas falhas. Ele disse para Cã, aquele que foi contar para todos: seus filhos e seus netos sempre terão dificuldades. Haverá uma maldição nos seus descendentes, porque você me desonrou. Você não protegeu a minha reputação. Você me expôs. Noé disse para os seus dois filhos, que mostraram honra a ele, cobrindo seus erros, protegendo a sua reputação: você e seus descendentes sempre serão abençoados. Vocês vão prosperar, vocês vão conquistar cidades, sua terra vai crescer, vocês terão o favor de Deus, porque vocês mostraram honra, mesmo quando eu merecia desonra. É interessante, Cã poderia facilmente colocar água, ao invés de gasolina. Ele poderia cobrir os erros de seu pai, ele poderia defender Noé, mas ele era indisciplinado. Ele escolheu sair e contar a todos. Quando fazemos a escolha de fazer as pessoas parecerem ruins, dizer coisas para estragar suas reputações, mostrar a eles uma luz desfavorável, isso nos coloca do lado de Cã, ao contrário dos outros dois irmãos. Mas quando você mostra honra, mesmo que a honra não é devida, talvez o que a pessoa esteja fazendo é errado, eles merecem vergonha. Mas já que você escolheu cobrir os erros, porque você ficou ao lado de seu pai, porque você defendeu seu irmão, seu primo, seu parente, Deus diz a você que o que Noé disse aos seus dois filhos: você será abençoado, você vai prosperar, você vai ficar em posição de honra. Tenha certeza de ficar do lado dos dois irmãos. Agora vamos levar isso além da nossa família biológica. Que tal a nossa família da igreja? Aquela pessoa que senta perto de você toda semana, aquele voluntário que você vê no berçário, se eles caírem, se eles cometerem um erro, você vai cobri-los? Que tal aquela colega de trabalho que fez besteira e ele errou? Você vai fazer como Cã e o expor? Vai fazer o erro ficar maior? Afinal de contas, é verdade. Não, só porque é verdade não nos dá o direito de repetir isso. Mas, Joel, eles são culpados, eles estão errados. Sim, mas somente os culpados precisam de misericórdia. Paulo disse em Gálatas, quando alguém cai, você que é espiritual deve gentilmente restaurá-los. Perceba, ele não disse expor, dizer a todos, ter certeza de que eles se sintam embaraçados e com vergonha, ele disse para gentilmente restaurá-los. Se você cobrir as pessoas quando elas caírem, se você cobrir suas fraquezas, Deus vai ter certeza que sempre haverá alguém lá para cobrir você. Quando é fácil expor, ser crítico, julgador, lembre-se disso. A mesma quantidade de misericórdia que você mostra aos outros é a quantidade de misericórdia que Deus vai mostrar a você. Quando você protege uma reputação, você está plantando uma semente, não somente para a sua vida, mas para a vida de seus filhos. A Escritura fala que podemos guardar misericórdia para as futuras gerações. Se você cobrir aquela falha, você pode não receber a misericórdia. Ela pode ir para os seus filhos em seus tempos de necessidade. Eu não sei sobre você, mas eu vou ser generoso com a minha misericórdia. Eu não tentarei encontrar erros, eu serei um protetor. Não há nada que você possa fazer que vai me fazer te expor. Se você cair, eu vou te cobrir. Se você estragar tudo, eu vou proteger a sua reputação. Se alguém está falando sobre você, eu vou te defender. Se você cair, eu vou ajudar a te restaurar. Eu vou ser um amigo com quem você pode contar. Alguém que fica com você nos tempos bons e difíceis, para proteger você, para defender você, para cobrir você. Veja, nós vivemos em uma sociedade que gosta de chutar as pessoas quando elas estão por baixo. Muitas pessoas se jogam. Eles são errados, críticos, julgadores. Não seja um amigo só nas boas circunstâncias. Fique com as pessoas, a sua família, os seus amigos. Precisam mais de você nos tempos difíceis do que precisam nos tempos bons. Onde estão as pessoas que defendem suas famílias? Onde estão as pessoas como os dois filhos de Noé, que dizem, sim, meu primo pode ter caído, mas não ouso falar dele, é a minha família. Ele pode estar caído, mas ele não vai permanecer caído, ele vai levantar. Isso não é o fim, é um buraco no caminho e ele vai sair mais forte do que antes. Sim, mas eu não sei como ele pode cometer esse erro. No que ele estava pensando, apenas pergunte a eles, você nunca cometeu erros? Nunca fez algo do qual você não ficou orgulhoso? Se você não pode jogar a primeira pedra, mas se você já errou, você precisa ficar do lado, porque você está falando da minha família e esses ouvidos não são latas de lixo. Não quero ouvir esse lixo. Defenda a sua família. Levante-se pelos seus amigos. Coloque um fim nessa fofoca. Faça o que você puder fazer para cobrir esse erro. Anos atrás, um pastor fez decisões ruins. Foi um calvário público, grande polêmica na imprensa. Isso durou meses e meses. Em certo ponto, um outro pastor, que também era muito conhecido, foi para a TV e criticou esse pastor. Ele disse a todos a desgraça que ele era e sobre como ele era como se fosse um câncer, que tinha que ser removido, sem misericórdia, muito duro. Como se a reputação daquele homem já não estivesse ruim o bastante, aquele pastor colocou gasolina no fogo. Ficou ainda pior. Finalmente, ele teve que se demitir, perdeu seu ministério, uma situação muito triste. Quando escolhemos expor, quando decidimos sair e contar a todos, fazemos igual a Cã, que não cobriu seu pai Noé. Alguns anos depois, esse pastor, que foi muito duro com aquele outro pastor, se envolveu com o mesmo tipo de situação. Era ainda uma polêmica maior. Ele acabou perdendo o seu ministério também. Quando alguém faz algo errado, quando erra, você pode dizer que essa situação é contagiosa. Como um vírus, você foi exposto. Como você lida com isso, vai determinar se você vai afundar com isso. Como uma pessoa que tem gripe, ela é contagiosa. Se você ficar perto dela, você ficará exposto. Aquele vírus pode passar para você. O que vai te proteger é se você tomou uma vacina para a gripe. A vacina vai impedir que você o pegue. Do mesmo jeito, quando você é exposto a alguém que fez algo errado, isso é contagioso. Você pode pegar exatamente a mesma coisa que eles têm. Aqui está a chave. A misericórdia é a sua vacina. Cobrir o erro é o equivalente a tomar uma vacina contra a gripe. É isso que vai impedir que você seja infectado. Mas se você for duro e não mostrar nenhuma misericórdia, atacá-lo, a coisa da qual você está sendo crítico, já que é contagiosa, ela pode voltar diretamente para você. Todos nós enfrentamos situações das quais podemos julgar. Eu não posso acreditar que eles fizeram isso e eu vou fazer que todos saberem o quão errado eles estavam. Não, é muito melhor dizer: eu fui exposto a algo que eu não quero, mas eu sei o segredo, eu vou mostrar misericórdia. Eu não vou fazer como Cã, correr para contar a todos. Deixe-me dizer o que meu pai fez, deixe-me dizer o que meu vizinho foi visto fazendo na semana passada. Não, seja uma pessoa de honra e cubra isso. Mostre misericórdia, essa é a sua vacina. É isso que vai impedir que você faça exatamente a mesma coisa em algum lugar pela estrada. Como pai, quando alguém faz algo bom para os nossos filhos, eles os ajudam a restaurá-los em seu tempo de necessidade, são gentis, perdoam, são misericordiosos. Não há nada que não faríamos por essa pessoa. Ficamos muito gratos, saímos do nosso caminho para fazer qualquer coisa que pedirem. Do mesmo jeito, quando você se levanta a favor de um dos seus filhos de Deus, quando você os defende, quando você ajuda a restaurá-los, quando você protege uma reputação, não há nada que Deus não fará por você. Quando você é generoso com a sua misericórdia, você sempre tem o favor de Deus. A misericórdia dá o tom para a bênção. Meu desafio para todos nós é: quando você ouve uma palavra contra a sua família, contra o seu amigo, seja disciplinado para deixar isso morrer em você. Se você for uma pessoa de honra, não deixar as pessoas focarem ao seu redor, cobrir seus erros, então porque você escolheu a água e não a gasolina, assim como os dois filhos de Noé, eu acredito e declaro que você vai ser abençoado, você vai prosperar, você vai ter sucesso e você vai se tornar tudo que Deus te criou para ser. Amém? Se vocês receberam essa mensagem hoje, nós nunca gostamos de fechar nossa transmissão sem antes de dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, vem até o meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo, encontre uma boa igreja baseada na Bíblia, mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.